Presidente, antes de iniciar minha fala aqui, eu quero dirigir um agradecimento a três pessoas, muito especialmente meu amigo Renato Jaime, que não sei se está por aqui, lá do Tocantins, ao Rogério Ramos, que foram as duas pessoas que primeiro me procuraram para fazer parte de um processo maravilhoso como esse que nós estamos vivendo aqui nesta tarde. E agradecer também ao presidente Sebastião, que me acolheu e tem colaborado muito aqui com o nosso processo de andamento do nosso projeto de lei. Quero, em nome de todos os administradores do Brasil, agradecer aqui os colaboradores do Senado, os nossos assessores, assessoras, que é de uma prestatividade muito grande, né? Está aqui o senador Valdir Raup, que também quero agradecer a presença dele nessa sessão, que sabe que a assessoria do Senado presta um serviço muito bom para o país e para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Mas, senhores senadores, senhora senadora, senhor presidente, embora já se tenha realizado neste plenário, em anos anteriores, outras comemorações alusivas ao Dia Nacional do Administrador, a sessão especial que ora realizamos se reveste de extraordinário significado. Afinal, é a primeira vez em que a data está sendo celebrada na condição de integrante do calendário de datas oficiais do país, após a instituição pela Lei número 12.967, sancionada no dia 6 de maio do ano passado. Mais ainda, a comemoração deste ano corresponde ao Jubileu de Ouro da Administração, haja vista que ontem completou-se 50 anos de vigência da Lei 4.769, que dispôs sobre o exercício da profissão de técnico de administração e criou o Conselho Federal de Administração e os Conselhos Regionais de Administração, todos aqui hoje representados. Foi exatamente a data de sanção desta lei que o Conselho Federal de Administração tomou posse para editar a sua resolução número 60. Foi exatamente a data de sanção dessa lei que o Conselho Federal de Administração, CFA, tomou por base para editar a sua resolução número 65, de 9 de dezembro de 1968, definindo o dia 9 de setembro como o Dia do Administrador. Para mim, que tanto me orgulho de minha formação acadêmica de administração, é motivo de muita satisfação receber aqui no Senado Federal representantes da minha categoria profissional para a celebração de nossa data comemorativa. Aliás, faço questão de reiterar meus agradecimentos a todos os ilustres pares da Casa que aprovaram o requerimento, do qual fui o primeiro signatário para a realização desta sessão especial. Todos compreenderam que o Senado não poderia deixar de comemorar de forma honrosa o Jubileu de Ouro da Administração. A importância da administração profissional para o processo dos empreendimentos já é reconhecida há séculos. A história nos conta que, nos anos de 1600, as companhias inglesas de navegação já tinham em seus quadros administradores profissionais com perfil e forma de atuação semelhantes, sob certos aspectos, aos dos administradores atuais. E o reconhecimento da administração como disciplina acadêmica já conta mais de um século, desde que Fayol elaborou na França a teoria clássica de administração e Taylor lançou nos Estados Unidos as bases da administração científica. Foi nessa mesma época, precisamente em 1881, que foi criada nos Estados Unidos a Wharton School, primeira instituição de ensino da área. No Brasil, a história da ciência da administração é muito mais recente. haja vista que foi somente em 1952 que a Fundação Getúlio Vargas criou a primeira instituição dedicada ao ensino da matéria em território nacional, a Escola Brasileira de Administração Pública. Nos anos 63, nos 63 anos desde então decorridos, contudo, recuperamos o atraso, pois até mesmo em virtude do processo de industrialização ocorrido no país, a importância da administração ganhou reconhecimento rapidamente e os profissionais do setor se tornaram cada vez mais requisitados. Fomos capazes de produzir teóricos de influência internacional, como o professor Idalberto Chiovanato, autor de textos sobre a teoria da administração que circula o mundo, como o nosso saudoso Belmiro Siqueira, patrono dos administradores, e Alberto Guerreiro, e tantos outros, que eu não vou citar porque seria alongar muito a nossa fala aqui nesta tarde. Com efeito, hoje, ninguém pode desconhecer a relevância dos administradores para as empresas privadas e para os órgãos públicos. Sem bons administradores, as empresas não prosperam e os governos não conseguem atender às demandas da sociedade. O sucesso das empresas e a eficácia da ação governamental depende de administradores competentes e comprometidos, capazes de antever cenários e de traçar diretrizes necessárias para a gestão de resultados. Mormente, no contexto da economia globalizada, a figura do administrador, sintonizado com a marcha da economia e com as tendências do mercado, é imprescindível para que as empresas se mantenham sólidas e prósperas e para que os governos conservem suas contas equilibradas e assegurem a prestação adequada dos serviços públicos. O profissional da administração deve aliar o pleno domínio das habilidades técnicas, ou seja, o conhecimento dos princípios, das teorias, dos métodos, instrumentos e ferramentas da administração, a um domínio igualmente amplo de habilidades relacionais, como a capacidade de lidar com pessoas, comunicar-se com desembaraço, negociar com sabedoria e solucionar conflitos. E outros cursos de administração em funcionamento e os cursos de administração em funcionamento no país têm se esforçado cada vez mais para formar profissionais que ostentem esses atributos. Mais do que isso, os nossos cursos de administração têm adotado as providências necessárias para se adaptar às complexidades do mundo atual. Com esse objetivo, vêm sendo criadas mais diversas especializações de modo a atender às crescentes exigências do mercado. A Lei número 4.769, de 1965, representará sempre para nós, administradores, um marco histórico da maior importância por haver estabelecido pela primeira vez a regulamentação da nossa profissão. No entanto, nas cinco décadas decorridas desde a sua aprovação, o mundo e o Brasil passaram por profundas transformações econômicas, políticas e sociais no âmbito do nosso ordenamento político-jurídico. Tivemos, em 1988, a promulgação da nova Constituição da República. Merece também destaque a entrada em vigor do novo Código Civil, que introduziu significativas mudanças no direito empresarial. No âmbito da economia, não foram menores as mudanças ocorridas nesses 50 anos. O crescimento de nossa produção elevou o Brasil à condição de uma das maiores economias do mundo. Multiplicou-se o número de profissões exercidas pelos brasileiros. No contexto da globalização, intensificou-se enormemente o nosso relacionamento com as demais nações, tanto que se refere às trocas comerciais como no que se concerne ao intercâmbio profissional. A despeito de todas essas mudanças, a categoria profissional dos administradores permaneceu estagnada no que tange à sua organização e à legislação regulamentadora. Hoje, é evidente a necessidade de se promover uma atualização. É por isso que tomei a iniciativa, com apoio e auxílio do Conselho Federal de Administração, de submeter à apreciação do Senado Federal um projeto de lei que dispõe sobre o exercício de atividades no campo da administração. A proposta que apresentei não trata da regulamentação de mais uma profissão, mas apenas da adequação da ciência da administração aos novos tempos e às novas necessidades, tanto no setor público como no setor privado, inclusive no das organizações não governamentais. Não estou buscando, com a iniciativa, conquistar ou reservar mercado aos profissionais da administração, mas sim aperfeiçoar os mecanismos de controle e de fiscalização pelos órgãos competentes, bem como a melhoria da qualidade do ensino na área. Assim é que proponho mudanças na especificação das atribuições dos administradores, nas exigências para o exercício profissional e nas regras referentes ao funcionamento dos órgãos fiscalizadores da profissão. Faço questão de destacar que o projeto de lei que apresentei representa uma proposta coletiva, sendo fruto de exaustivos debates junto ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Administração. Por isso, o projeto contempla os anseios da categoria, seja na busca de melhor estruturação, seja na defesa de mercado profissional, seja para a melhoria da qualidade de atendimento das demandas da sociedade brasileira, seja ainda para a melhoria da qualidade do ensino da administração em nosso país. Aliás, o projeto está em consonância não apenas com os anseios de aproximadamente 400 mil profissionais de administração registrados nos conselhos regionais de administração. Ele corresponde também aos desejos de mais de 1 milhão de acadêmicos de administração matriculados nos quase 2 mil cursos de bacharelados ofertados no país, da Federação Brasileira dos Administradores, a FEBRAD, e da Federação Nacional dos Administradores, a FENAD, bem como dos diversos sindicatos que congrega os profissionais da administração. Minha expectativa é, portanto, de que a comemoração que hoje realizamos do Jubileu de Ouro da Administração sirva para dar um impulso à tramitação desse projeto de fundamental importância para a nossa categoria. Senhor Presidente, senhoras, senhores senadores e senhores convidados, na oportunidade em que comemoramos o Dia do Administrador, é oportuno lembrar que não há mais lugar para o empirismo na administração, seja no setor privado, seja no setor público. Exige-se no contexto extremamente competitivo em que hoje vivemos um processamento técnico e científico para conduzir as empresas e os órgãos públicos, para definir os seus objetivos, para traçar as suas metas e seu planejamento futuro. Para lidar adequadamente com as complexidades do mundo contemporâneo, o profissional da administração precisa dispor de várias habilidades. A uma formação abrangente e aprofundada deve associar a argúcia e a sensibilidade necessária para perseguir os objetivos maiores da organização que gerencia, sem perder de vista o bem-estar dos indivíduos que são seus colaboradores. Neste mundo cada vez mais complexo, a atuação altamente profissionalizada do administrador é imprescindível tanto na esfera pública como na privada. Aliás, é interessante observar que o talento próprio dos administradores se revela especialmente valioso nos momentos de crise. Tornou-se um chavão identificar crise com oportunidade. No entanto, só o bom administrador é, de fato, capaz de transformar a crise em oportunidade. Só ele tem a aptidão de seguir vislumbrando o horizonte além das nuvens carregadas da tempestade. É ele que, desse modo, consegue manter a solidez da organização em que atua, resistindo aos influxos desagregadores desencadeados por todas as crises. Atualmente, o sucesso, e até mesmo a sobrevida dos empreendimentos depende da criatividade e da capacidade rápida de adaptação. Nesse contexto, a atuação do administrador é indispensável para a garantia não só da competitividade das organizações, mas também de sua estabilidade, estejam elas no âmbito público ou no âmbito privado. Por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, faço questão de manifestar no transcurso de mais um dia do administrador minhas efusivas congratulações a todos os colegas que, com seu digno labor, tanto contribuem para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Muito obrigado. Eram essas minhas palavras para homenagear esse dia tão importante para a nossa categoria.